Este é o dia que o Senhor fez. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Esse é um texto que nos faz lembrar sempre que o início de um dia é um bom momento para trazermos à memória que Deus é o Senhor do tempo, Deus é o Senhor da criação, é Ele quem sustenta a vida, é Ele quem nos dá o fôlego, é Ele quem nos dá a possibilidade de viver dentro da sua maravilhosa criação, graças a Deus pelo dom da vida. Por isso, hoje nós queremos começar a nossa devocional, que terá por base o texto de Gênesis, capítulo 22, do verso 1 até o verso 12, conversando um pouquinho sobre como nós devemos nos relacionar com os nossos filhos de uma maneira bíblica, de uma maneira saudável, de modo que os nossos filhos não se tornem ídolos para nós. Talvez esse seja um ponto um pouco exagerado para algumas pessoas, e eu falo isso porque quando nós trabalhamos, e já fizemos isso em diversas ocasiões na Iba Viva, sobre o tema da idolatria, pessoas protestaram, falaram dessa forma. Que, na verdade, eu não estou idolatrando o meu filho, eu só estou cuidando dele, eu só estou protegendo ele, eu só estou planejando o seu futuro e assim por diante. Essa é uma maneira, sem dúvida nenhuma, de algumas pessoas que estão envolvidas numa relação idolátrica com os seus filhos taparem o sol com a peneira, tentarem se proteger da verdade. E esta é uma maneira perigosa, porque o ídolo continua lá. Uma coisa que a gente aprende sobre idolatria é que ela é persistente. E na próxima semana, nós teremos oportunidade para conversarmos um pouquinho mais sobre o assunto da idolatria no contexto da família, e aí no âmbito de mais relações, e não apenas a relação de pais e filhos. Por ora, o assunto nosso é justamente filhos não são deuses. E esse é um erro comum que, infelizmente, segue acontecendo em que pais idolatram os seus filhos. Vamos à leitura do texto? Gênesis, capítulo 22, do verso 1 ao verso 12. Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Abraão, Deus chamou. Sim, respondeu Abraão, aqui estou. Deus disse, tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá. Lá, em um dos montes que eu lhe mostrarei, ofereça-o como holocausto. Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo e preparou seu jumento. Levou consigo dois de seus servos e seu filho Isaque. Cortou lenha para o fogo do holocausto e partiu para o lugar que Deus tinha indicado. No terceiro dia da viagem, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. Fiquem aqui com o jumento, disse ele aos servos. O rapaz e eu iremos mais adiante. Vamos adorar e depois voltaremos. Abraão pôs a lenha para o holocausto nos ombros de Isaque e ele próprio levou o fogo e a faca. Enquanto os dois caminhavam juntos, Isaque se virou para Abraão e disse... Pai? Sim, meu filho, respondeu Abraão. Temos fogo e lenha, disse Isaque. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho, respondeu Abraão. E continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar e arrumou a lenha sobre ele. Em seguida, amarrou seu filho Isaque e o colocou no altar, sobre a lenha. Então pegou a faca para sacrificar o filho. Nesse momento, o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão! Aqui estou, respondeu Abraão. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça mal algum. Agora sei que você teme a Deus de fato. Não me negou nem mesmo seu filho, seu único filho. Nós vamos ler apenas até esse ponto, mas se você tiver a oportunidade, pode continuar a ler o texto para ver como foi o desfecho. Um sacrifício foi feito e um cordeiro para o sacrifício foi providenciado. Esse texto mostra para nós Abraão passando por um teste, e um teste tremendamente difícil aos olhos de qualquer pai e de qualquer mãe. Algo que algumas pessoas de fora da fé cristã e algumas pessoas imaturas de dentro da fé cristã encaram como algo que revela um Deus brutal, um Deus que não tem nenhuma sensibilidade, um Deus que pede coisas absurdas para os seus servos. Na verdade, toda revelação de Deus acontece dentro de uma cultura e Deus utiliza a linguagem da cultura da pessoa a quem está se revelando para se comunicar. Deus precisa descer até o nível humano para que no nível humano ele seja compreendido. A revelação de Deus em toda a Bíblia, em todas as histórias, em todas as leis, em todas as profecias e cartas e assim por diante, só acontece com Deus descendo até o nível humano para conseguir se comunicar por meio da linguagem, dos símbolos, da cultura em geral, da pessoa e do seu contexto. Nenhuma revelação bíblica consiste em Deus levar a pessoa até a sua dimensão e falar com essa pessoa numa dimensão espiritual 100% divina, sem que a pessoa seja capaz de compreender essa realidade. Toda revelação, portanto, utiliza a linguagem, e isso envolve a própria língua, envolve simbologia, envolve rituais, envolve tudo isso. E aqui é mais uma vez, dentro do livro de Gênesis, Deus falando com o seu povo por meio de um ritual, que era o ritual do sacrifício de um primogênito. Aqui nós temos algo que é próprio da cultura. Se você quiser aprofundar um pouquinho mais nesse assunto, Timothy Keller tem um livro chamado Deuses Falsos e ele tem um capítulo inteiro sobre essa história de Abraão que vale a pena ser lido. Essa cultura colocava no primogênito a responsabilidade sobre toda a família. Não é à toa que o primogênito se torna responsável por continuar a família, por assumir as propriedades, o meio de produção, enfim, desta família. Ele é alguém que recebe a família sobre os seus ombros e tem o dever de dar continuidade a esta família. Da mesma forma, o primogênito pode receber sobre os seus ombros também as dívidas, o pecado da família sendo punido no primogênito. Você vê diversas referências bíblicas sobre isso dentro do próprio Gênesis e principalmente em Êxodo com a morte dos primogênitos egípcios. Ali era Deus julgando a nação e esta nação, dentro desta cultura, era julgada pelo sacrifício dos seus primogênitos. E aqui nós temos Deus pedindo algo para Abraão que é estranho para nós. Mas não é nada estranho para Abraão. E por que Deus fez isso? Por que pedir Isaac, seu único filho, que veio depois de diversos dramas dessa história, por que pedir Isaac a Abraão como sacrifício? É evidente que o Deus da Bíblia não quer sacrifícios humanos, e ele vai deixar isso claro em diversas passagens depois do livro de Gênesis. Ele é o Deus da vida e jamais pedirá que um ser humano ofereça a outro ser humano como um sacrifício. Com certeza, Abraão vivenciou este drama. Ele não sabia qual seria o desfecho, mas toda a narrativa nos mostra um homem preparado, decidido a fazer exatamente o que Deus lhe havia pedido, mesmo sem entender as razões desse Deus. Ele compreendia o sacrifício de um primogênito de acordo com as razões da sua própria cultura. Mas até onde Deus está indo com essa história? Dar o tão esperado filho, o filho que eles não tiveram, o filho que veio de um milagre, o filho que em quem eles teriam a descendência, como também se cumpriria o propósito de Deus na vida de Abraão. Quer dizer, Isaac tem uma responsabilidade muito grande, muito antes de nascer, ele já tem essa responsabilidade. Mas Deus pede Isaac como um sacrifício, porque o seu objetivo é revelado lá no versículo 12. É a prova do coração de Abraão. Não lhe faça mal algum. Agora sei que você teme a Deus de fato. Não me negou, nem mesmo seu filho, seu único filho. Abraão é chamado para abrir mão do seu filho, abrir mão do seu bem precioso, abrir mão deste que é fruto de si mesmo, fruto de uma relação dele com Sara, alguém tão esperado, alguém em quem se colocava a esperança de dar continuidade à família. Ali lhe é exigido que ele abra mão do seu filho. Se Isaac fosse o ídolo de Abraão, a resposta de Abraão ao Senhor e o desfecho dessa narrativa seria bastante diferente. Porque nós não sacrificamos os nossos ídolos. Nós não abrimos mão dos nossos ídolos. E quando o filho se torna o nosso ídolo, depositamos nele a nossa esperança, depositamos nele os nossos sonhos. Queremos que os nossos filhos tenham a vida que nós não tivemos. Queremos que os nossos filhos realizem os sonhos que nós não realizamos. Colocamos no nosso filho uma expectativa muito grande. Exigimos dele coisas extraordinárias. Tentamos dar todos os recursos possíveis, tentamos protegê-lo de todas as formas, tentamos fazer com que ele jamais sofra e assim por diante. Bom, tudo isso está em um terreno perigoso, um terreno de limiar entre a responsabilidade real e bíblica de um pai e uma mãe para com o seu filho, e do outro lado da linha está o campo da idolatria. E este, justamente, é o ponto que precisamos manter sob vigilância. Se a idolatria fosse um problema evidente, fácil de ser percebido, fácil de ser aceito, reconhecido, com certeza ela deixaria de ser um problema para a Bíblia, que começa a tratar da idolatria neste ponto da história e seguirá fazendo isso até o livro do Apocalipse. A idolatria é um problema persistente e talvez o primeiro ambiente onde, principalmente na nossa cultura, ela mais se manifesta esteja justamente na relação de pais e filhos. Filhos e nenhum outro ser humano têm a estrutura de ser a divindade de alguém. Por isso mesmo que quando nós idolatramos, o que na verdade nós estamos fazendo é destruir ao invés de proteger. É acabar com a possibilidade de uma vida sã, de uma vida sensata, equilibrada, de sabedoria, justamente porque colocamos nos nossos filhos toda a carga de ele ser alguém mais do que ele é, porque queremos que ele realize tudo o que nós planejamos para ele, sonhamos para ele, etc. E que nem sempre são sonhos e desejos que partem de um coração unido com o coração de Deus, desejando apenas o que Deus deseja. Neste domingo, nós ouviremos uma mensagem sobre o papel dos pais na criação e na fé dos seus filhos, e na semana que vem nós trataremos de uma maneira um pouco mais profunda estas questões relacionadas à idolatria no ambiente familiar. Se queremos a redenção da família, precisaremos urgentemente olhar para este aspecto que determina a saúde da nossa família. Aonde estão as nossas lealdades? Aonde se escondem os nossos ídolos? Que Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro.